Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 19 de novembro de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje estamos às vésperas do feriado do 20 de novembro, um feriado inédito pela primeira vez. Realmente o país vai parar para pensar sobre a consciência negra, uma data fundamental. Vamos falar bastante sobre isso no programa de hoje e, é claro, ao longo da semana também. Vamos falar também sobre a cúpula do G20, que encerra hoje muitos debates importantes para a gente atender o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que está sendo o centro do mundo nesses dias. Bom, meu nome é Lucas Weber, estou contigo nessa boa prosa que está começando agora para saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Na entrevista do dia, vamos papear com a atriz Larissa Luz, que faz a Bebiana no espetáculo Tortarado, que estreia nesta quarta-feira em São Paulo. No encerramento da cúpula social do G20, o presidente Lula conclama que o povo siga lutando e reivindicando melhores condições de vida. Antes de participar do G20, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai a Manaus e anuncia investimento de quase R$290 milhões para o Fundo Amazônia. Indígenas de diferentes etnias paralisam o transporte fluvial no rio Tapajós contra o ferrogrão e impactos à hidrovia no Pará, em uma ação que contou com mais de 400 pessoas. Vamos saber mais sobre a elaboração de planos municipais de redução dos efeitos das mudanças climáticas. Começou ontem a 10ª edição do Encontro Nacional de Articulação Semiárido, o conhecido Econasa. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. O 20 de novembro de 2024 tem alguns motivos para ser uma data especial acima da média, né? 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, sempre é um momento fundamental de reflexão, de muita mobilização, que a gente olha para a história do nosso país e reflete que futuro a gente quer para a nossa nação. Mas desde o ano passado, 20 de novembro se transformou num feriado nacional por conta de uma lei sancionada pelo presidente Lula. Então, um momento mais importante, ainda mais formidável para a gente refletir sobre a história do nosso país. Afinal, né, um feriado nacional que traz toda essa conotação. Mas em São Paulo tem um motivo extra para a gente olhar para esse 20 de novembro e ver toda a cheia que ele carrega, porque estreia nessa quarta-feira em São Paulo a peça Tortarado, musical, a adaptação desse grande livro premiado de Itamar Vieira Júnior, que está chegando aqui em São Paulo depois de ter passado por Salvador, Rio de Janeiro, e agora muitas pessoas estão ansiosíssimas para ver essa peça que reúne mais de 22 profissionais, sendo 16 atores, 6 músicos, uma adaptação com direção de Elísio Lopes Júnior e a grande protagonista, a grande estrela que interpreta a Bibiana, é ela, Larissa Luz, cantora, atriz, apresentadora, que agora concede nos dar a graça de falar um pouquinho, de trazer um pouquinho dessa grande experiência, desse grande axé que esse espetáculo. Larissa, alegria imensa em falar contigo, obrigado demais pela sua disponibilidade, viu?
Obrigada a você, que é isso.
Maravilha. Larissa, eu quero te ouvir um pouquinho sobre como que está essa expectativa para estreia em São Paulo. Como eu comentei, já teve a grande estreia em Salvador, já teve no Rio de Janeiro, mas chega em São Paulo nesse momento especial, um 20 de novembro. Qual que é a importância de uma peça como essa estrear no Dia da Consciência Negra?
Na verdade, a gente não foi no Rio ainda não, a gente estreou em Salvador e agora a gente está chegando aqui em São Paulo. É a primeira cidade que a gente faz depois de Salvador e a gente está bem assim, na expectativa alta de saber como é que o público vai reagir, como é que a galera vai sentir, como é que vai bater nas pessoas, como é que vão soar as piadas que são tão regionais também, se todo mundo vai entender, se vai rir, se vai se emocionar. A gente fica sempre sem saber qual vai ser a reação das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, independente de como as pessoas vão reagir, a gente está numa vontade muito grande, assim, né? De mostrar, de apresentar para as pessoas daqui esse trabalho que foi feito com tanto carinho, assim, com tanto cuidado. E ser no dia 20 de novembro é muito especial porque é um dia que fala sobre a consciência negra. E essa história perpassa muito pela nossa ancestralidade, perpassa muito pela nossa história de uma maneira ampla, né? Por histórias de mulheres negras, mulheres que lutam pelos seus objetivos, para vencer as demandas que te atravessam. Então, é muito forte fazer no Dia da Consciência Negra.
Que lindo, que lindo. E te escutando aqui um pouquinho sobre essa ansiedade de ver como o público vai reagir, ao meu entender já reagiu, né? Porque os ingressos estão basicamente esgotados, não vou falar que estão completamente, porque ainda tem uma coisinha e outra, e não quero tirar a esperança de ninguém de tentar ir lá no dia, mesmo com tudo vendido, de tentar uma última, vai que teve uma desistência, porque realmente a gente não pode terminar essa temporada que acaba dia 15 de dezembro, uma temporada longa, né? Basicamente um mês de apresentações e com algum lugar vazio, né, Larissa? Tem que lotar tudo, porque eu tenho certeza que, enfim, falei errado, né? Que já passou pelo Rio, na verdade, ainda não passou, mas tenho certeza que vai passar e a expectativa é vocês rodarem o Brasil com esse espetáculo. É mais ou menos por aí, Larissa?
Sim, a gente vai rodar e a gente quer ir no Rio também. A gente tem planos de ir ano que vem. E eu acho que é um espetáculo que tem que passar por muitos lugares do Brasil, fala de pautas e coisas urgentes, infelizmente atuais, né? Então, acho que vai ser bem importante a gente passar por outros lugares. E como você falou, né, o público já reagiu. Em Salvador foi incrível, assim, a receptividade, a recepção das pessoas, as reações. E aqui já tá sendo por conta disso, assim, a procura tá grande. Muita gente me encontrando, perguntando, né, dos ingressos, perguntando da estreia. Tá muitas pessoas, muitos amigos também da arte, do meio, falando sobre a peça, querendo saber, querendo ir, querendo viver, querendo assistir. Então, chegar assim também já dá um calorzinho no coração, já dá um alívio para a gente ser livre ali no fazer artístico, né? E aí a gente quer rodar sim, com certeza. Eu acho que quanto mais gente vê, melhor.
Sem dúvida alguma. E conte conosco para divulgar, para convencer essas pessoas de ocuparem os teatros pelo Brasil com essa adaptação de Torturado. A gente está falando com Larissa Luz, que interpreta, que protagoniza a Bibiana, que é uma das duas personagens protagonistas do livro, né? A Bibiana e a Belonísia, que elas são irmãs, elas vivem ali numa região no sertão baiano, próximo à Chapada da Diamantina. No livro não fica tão evidente isso, quer dizer, o Itamar não fala isso com todas as letras, mas é algo que a gente acaba absorvendo e fala sobre essa condição que boa parte da população do interior do Brasil ainda enfrenta, de um trabalho análogo à escravidão, que, como você muito comentou, infelizmente ainda é uma realidade. Então, é um texto que não é exatamente dos dias atuais, mas ele acaba contando de uma realidade que acontece ainda, e por isso a importância dessa peça circular não só por Salvador, São Paulo, mas por todas as regiões do país. Quero falar um pouquinho mais sobre esse enredo, Larissa, porque teve uma adaptação, pelo que eu entendi, em relação à obra original, né? Do livro para o teatro, recebeu, digamos, uma nova protagonista, que ela já está presente no livro, que é a avó do Nana, só que agora ela ganha, digamos, uma maior participação, formando uma trinca de protagonistas. É mais ou menos por aí, Larissa?
Sim. É difícil contemplar, né, um livro com tantas nuances, com tanta profundidade. É difícil fazer um musical com 2 horas e pouca que tenha tudo que tem ali, né? Então, Elísio fez uma adaptação junto com Audrey, mas eu achei que eles pegaram um caminho que me agradou muito, assim, né? Que é o do protagonismo feminino ali. Incluindo a avó como uma terceira geração de vozes, assim, né, como uma segunda geração de vozes. Então, eu acho que escolher por trazer essas figuras femininas, e essa junção como um centro, né, da história, como centro da narrativa, acho que foi muito acertado, assim, da parte de Elísio. Eu acho que ele é um diretor que tem uma visão muito sensível, né, que enxerga para além, assim. Eu gosto muito da visão dele das coisas, e esse foi mais um acerto, assim, ao meu ver. Acho que as mulheres, sim, elas protagonizam muitas revoluções e muitas vezes não são vistas, não são ditas, né, não são creditadas, não são, enfim, não são valorizadas pelos seus feitos, pelos seus atos revolucionários. E trazer as mulheres para o centro da história é uma grande reparação também, né? Uma forma de dar voz, de visibilizar, apesar da metáfora central ser falar do silêncio, né? Aliás, não, apesar não, por conta de, acho que é muito significativo colocar mais uma voz de uma mulher para ser o centro da narrativa e representar uma outra parte da história que tem a ver com ancestral, né? Tem a ver com ancestralidade, que é o nosso pilar, que é a nossa base, assim. E ficou bem bonito.
Sim, sem dúvida. E Larissa, como que foi o teu primeiro contato com o livro Torturado? A primeira vez que você leu, teve contato, de alguma maneira imaginou que iria para os palcos e quem sabe você seria uma das protagonistas?
Quando esse livro surgiu, minha mãe foi uma das primeiras leitoras desse livro. Minha mãe é professora de literatura, né? E ela é muito fã, assim, do trabalho de Itamar. E quando esse livro surgiu, quando ele estava aparecendo, ela foi uma das primeiras a ler e me falar dele, né? Me falou com muito entusiasmo, assim, da escrita, da história, de tudo que tinha ali dentro, né? De metáfora e etc. E ela insistiu muito para eu ler. Vai, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Então foi o meu primeiro contato com o livro. Minha mãe, na época, ela estava voltando a pintar aquarela. E ela fez um monte de aquarela, de cenas do livro, né? Assim, mexeu com ela de uma forma muito, num lugar muito profundo. E isso fez com que eu quisesse também adentrar aquele mundo. E foi muito bom conhecer partindo do olhar dela. E a gente trocava, ela falava o que é que ela achava, e eu falava o que é que eu achava, e a gente ia entrando nas nuances, nas profundidades, nas camadas de cada personagem, e isso era muito engrandecedor e divertido ao mesmo tempo, assim, sabe? Era bem. Minha mãe é uma contadora de história, né? Ela conta histórias infantis, faz nas feiras, nas palestras, nos eventos, e ela tem um jeito especial de cativar a gente e convidar a ler, né? Ela fez isso a vida toda, então foi isso que ela fez comigo e funcionou muito bem. E aí a gente passou a ter um livrinho, um xodó da gente, e eu nunca tinha imaginado que eu ia um dia, né, estar em cena vivendo uma das personagens desse livro, assim. Ela ficou muito feliz e eu fiquei feliz por estar realizando uma coisa que deixa ela feliz, sabe? Então foi muito gratificante também por isso, pela história que a gente já tinha com a narrativa.
Poxa, que bonito saber disso, Larissa. Fico aqui também emocionado compartilhando um pouco da tua história, mas muita modéstia da tua parte não imaginar que você poderia estar aí protagonizando, ainda mais porque estamos falando da Elza Soares aqui, né? Ou quem transformou a Elza Soares, essa grande artista de teatro, né? Você protagonizou o musical Elza aí, que esteve alguns anos circulando pelo Brasil, né? Já não tá mais em cena, mas enfim, eu acho que com certeza deve voltar. Eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre essa bagagem cultural que tu traz nessa experiência, né, de já ter sido Elza Soares nos palcos, o quanto de Elza Soares está presente em Bibiana, no Torturado, no musical?
Pois é, minha história com musical, eu fico feliz de poder dizer isso, né? Que eu construí uma história dentro dos musicais brasileiros, né? E eu tinha feito com o Gonzagão, tinha feito a Ópera do Malandro, e aí apareceu assim, né? Uau! É um desafio enorme. Eu sabia que ela queria que a protagonista ou a pessoa, as atrizes que fossem viver ela, parecessem com ela, né? Fizessem ela parecida, assim. Eu vi ela falando isso, aí eu me esforcei muito, estudei muito para poder me aproximar do que ela era, mas não só no trejeito, não só na forma, mas essencialmente, assim, né? Eu queria que ela se sentisse ali representada. E era muito gratificante ouvir das pessoas o quão elas viram Elza ali, né? Na minha obra, no meu jeito, no que eu estava realizando na minha arte, e isso me deixava muito muito plena, assim, com a sensação de missão cumprida. E cada espetáculo que eu fazia, eu aprendia tanta coisa, assim, emprestar o corpo para ser atravessado dessa forma, né? Por uma história que fala de feminicídio, de racismo, de resiliência, de persistência, de cura, de dores físicas, dores emocionais. Cada dia eu me transformava um pouco, cada dia que eu fiz aquele musical eu me transformei um pouco, e hoje eu posso dizer que eu fui realmente atravessada, assim, de diversas formas, sobretudo emocionalmente, e por essa história. Fiquei muito feliz mesmo, assim, e hoje eu fazendo Bibiana eu realmente vejo que tem um monte de Elza ali também, né, porque Elza era uma mulher transgressora, que revidava, era uma mulher que levantava sua voz quando precisava. Ela era revolucionária, né? Ela era à frente do seu tempo. Ela era destemida, ela tinha coragem de enfrentar o sistema, as adversidades, os desafios, tudo que o mundo colocava na frente dela enquanto empecilho, ela ia lá e se dispunha a vencer e vencia. E Bibiana é isso também. Bibiana também é isso, Bibiana também é uma mulher à frente do seu tempo, ela também pensa no coletivo, ela também é apaixonada pra caramba, assim, né? Apesar de toda a dureza, de toda a brabeza, ela também ama e ama muito e sabe amar, quer sentir isso, e a Elza também era assim. Ela sofria muito, apanhava muito da vida, batia muito na vida também, mas nunca desistiu do amor, né? Tava sempre ali. É, sensível a ponto de amar. E Bibiana também eu sinto que é um pouco isso. E eu fico muito atenta para aprender com todas essas mulheres, personagens, personagens fictícias, personagens da vida real, que passam pela minha vida porque elas deixam muitas marcas positivas.
Que linda. Essa Larissa Luz, que interpreta, que protagoniza Bibiana no espetáculo Torturado, adaptação de Itamar Vieira Júnior, que está estreando neste 20 de novembro aqui em São Paulo, certamente a primeira estreia de muitas, seja aqui na capital paulista ou de outras grandes cidades pelo país, já estreou também em Salvador. Clarissa, tu estava falando bastante desse protagonismo das mulheres e quanto tu carrega de Elza Soares, quanto tu carrega de Bibiana, essas duas personagens que você já protagonizou no teatro. Eu queria te ouvir um pouquinho, agora refletindo, aproveitando esse ensejo do 20 de novembro, sobre a evolução do movimento negro e todas as conquistas que a gente tem visto de conseguir estar pautando tantos debates na sociedade. Se te parece que um grande trunfo, um grande avanço nos próprios debates internos do movimento negro, talvez, seja colocar esse protagonismo das mulheres negras, das mulheres pretas, como também detentoras do conhecimento, da coragem, dessa grande revolução. Te parece algo que eu não vou te dizer inédito, mas algo que a gente precisa valorizar, que começou a se consolidar mais esses últimos anos, ou não necessariamente você compartilha dessa análise?
Eu acho, eu concordo, eu acho que o feminismo negro, ele veio, né, ele aconteceu de uma forma, ele foi acontecendo e hoje é uma grande realidade. Eu sinto que sim, nós tivemos um avanço, uma progressão dentro do fortalecimento desse conceito do feminismo negro, da interseccionalidade, né, de entender as particularidades das mulheres negras dentro do feminismo. Isso para mim está posto, assim, a gente realmente andou em relação a isso. A gente tem um monte de coisa, claro, para destrinchar, para esmiuçar, para resolver, mas acho que a gente ter conseguido fazer esse recorte foi muito importante para o movimento, né? Eu vejo as pensadoras, as intelectuais negras muito mais livres e com muito mais espaço hoje do que eu vi antigamente, né? Acho que a gente está tendo mais acesso a essas pensadoras, as vozes dessas pensadoras, principalmente as brasileiras, né? Que veio tomando muito mais espaços midiáticos e etc. Ainda é muito pouco, óbvio, a gente quer muito mais, isso é fato. Mas sim, eu acho que está tendo um avanço e acho que não vai ter como recuar, assim, não tem como recuar, não tem como a gente dar passos atrás. A gente pode até parar ali, aqui, se deparar com um desafio, mais um novo, um inédito, mas a gente não vai voltar, a gente não vai voltar atrás, né? E quando a gente começou a falar sobre representatividade, sobre aumentar o número, né, de mulheres negras nas TVs, nas revistas, nas imagens, que é importante, né, porque a revolução é estética, a gente precisa se ver, é a materialização dos nossos sonhos, visualmente falando, isso tem um impacto. Isso veio acontecendo, né, depois a gente foi vendo também a mudança acontecendo dentro desse âmbito intelectual, que também foi muito, muito importante. A gente foi vendo escritoras como Conceição Evaristo, né, acontecendo aos 60 e poucos anos, não sei, talvez quase 70. E isso é um sinal, né? A gente vê Sueli Carneiro sendo dita, vista, citada, ouvida, falada por pessoas que não conheciam, por pessoas que não sabiam de suas ideias, né? Mano Brown convidando Sueli Carneiro para falar. Então, são sinais que a gente não pode descartar, a gente tem que entender. E eu não acho que é moda também, sabe? Não acho que, ah, até porque tá na moda agora ser preto. Não acho que é isso, acho que a gente conquistou isso. Dando passos e passos e passos, sabe? e atravessando muitas dificuldades e se empenhando muito para poder fazer isso se tornar uma realidade. E a gente não pode também folgar em nenhum momento, sabe? Assim, tem que estar sempre indo para frente, sempre colocando mais e mais e mais energia para poder ir além. E acho que essa geração de meninas que estão chegando agora vai pegar um outro universo, uma outra realidade, um outro panorama, diferente do que eu peguei, diferente do que minha mãe pegou, diferente do que a minha avó pegou. Então, acho que é isso. Acho que não tem outro caminho para se fazer revolução senão dando espaço e ouvidos e atenção às mulheres negras. Sabe, as mulheres negras estão na base de toda essa pirâmide social, é que ganha o pior salário, é que mais sofre, porque sofre com preconceitos, sofre com racismo, sofre com machismo, e são as que mais sustentam a nossa sociedade inteira, sabe? Quantas pessoas para sair tiveram que deixar suas crianças, quantas mulheres tiveram que deixar suas crianças com outras mulheres pretas para realizar seus feitos, seus sonhos. Então, não só sobre isso, as mulheres pretas, elas realmente, a base da construção, elas precisam estar no topo também das remunerações, dos ganhos, né, da visibilidade. Precisa ter esse retorno.
Sem dúvida alguma. Te ouvindo um pouco sobre isso, sobre essa nova geração que já vai enfrentar um novo debate, novos desafios, Larissa, fiquei aqui imaginando se será que dessa nova geração que já está aí, já nasceu a próxima presidenta negra do Brasil, por acaso?
Ai, imagina que sonho, hein? Que sonho. Eu aposto que sim. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser um grande marco na nossa história ter uma mulher negra. Uma mulher negra com pensamentos revolucionários. Uma mulher negra que consiga traduzir e introduzir os nossos pensamentos e as nossas demandas dentro do âmbito da solução, assim. E eu acho que já temos, sim. E a gente vai encontrá-la. E colocar ela lá no poder, claro que é importante. Não adianta achar e não colocar no poder. Por isso que é importante votar, é importante estar perto, é importante ouvir as propostas, né? Para a gente achar a nossa presidenta e colocar ela lá, no lugar que comporta ela.
Pronto, já está entre nós. Larissa Luz, antes de encerrar a nossa conversa, queria te ouvir um pouquinho sobre um novo trabalho seu musical, agora falando não do teatro, mas sim de um novo trabalho, um novo álbum, um novo disco que dá para chegar, pelo que eu entendi, só ano que vem, mas já semana que vem ainda, em novembro, tem alguma provinha, alguma prévia, sobre esse novo trabalho, né? Pode explicar um pouquinho para a gente o que podemos esperar?
Sim, eu vou lançar o ano que vem o disco, né, inteiro. Eu fiz agora no Afropunk o show já anunciando essa nova era, né? Cantei algumas músicas inéditas. Agora na semana que vem vão sair quatro faixas que eu tô chamando de prefácio do disco, né? Que é um momento inicial, é um anúncio, é uma primeira parte do que vai vir por aí, dessa narrativa toda que eu vou estar contando no álbum. O nome é Fio Pavio. E eu estou convidando algumas pessoas também para fazer participação, mas é um disco sobre revolução, sobre intensidade, sobre transgredir, sobre revolucionar, sobre acontecer, sobre ter força para lutar pelo que a gente quer, pelo que a gente acredita. Mesmo que tudo, todos digam que não, que a gente não pode, que a gente não consegue, é um disco para a gente buscar forças. Para dizer a todos e tudo, e todo mundo que acha que não, que sim, a gente pode.
Pronto. Essa foi então Larissa Luz, ela que conversou com a gente porque estreia nesta quarta-feira em São Paulo, musical Torturado, uma adaptação do livro premiado de Itamar Vieira Júnior, e ela que protagoniza Bibiana, uma das irmãs que estão ali na trama central do livro, ao lado de Belonísia. Larissa, que alegria conversar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Vida longa ao Torturado.
Obrigada demais. Convido todos vocês para estarem lá com a gente. Foi Torturado Musical. Eu acho que vocês vão gostar, vão se emocionar. A gente está muito feliz de estar aqui, tá? E você também deixa aqui o convite para ir lá e curtir, viver, experimentar nossa arte com a gente.
Olha, deixe de ser levado. Cúpido danado tem causado tanto fuzuê. Olha em quem você tem acertado. Pra não ser desempregado, eu vou demitir você. Tire a venda dos olhos quando cê for mirar. Coração não é brinquedo e é fácil de quebrar.
Programa Bem Viver.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de encerramento da cúpula social do G20. E isso aconteceu no final de semana, no Rio. Segundo o governo, 47 mil pessoas passaram pelas atividades do G20 social, incluindo lideranças de movimentos populares de todo o mundo. No discurso, Lula conclamou que o povo siga lutando e reivindicando melhores condições de vida. A gente vai saber mais detalhes com a nossa reportagem especial, que esteve acompanhando todos os detalhes do G20 social, e quem conta pra gente é Thalita Pires.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de encerramento da cúpula social do G20 no último sábado, no Rio de Janeiro. Segundo o governo, 47 mil pessoas passaram pelas atividades, que tiveram início na quinta-feira, dia 14. Em discurso, Lula destacou o viés inédito da iniciativa, que deu voz a diferentes organismos da sociedade, apontando para os rumos do futuro do planeta.
Pela primeira vez na trajetória do G20, a sociedade civil de várias partes do mundo, em suas mais diversas formas de organização, se reuniu para formular e apresentar suas demandas à cúpula de líderes. Nos 16 anos desde a primeira cúpula, o G20 se consolidou como o principal fórum de cooperação econômica mundial e como importante espaço de concertação política. Mas a economia e a política internacional não são monopólio de especialistas e nem de burocratas. Elas não estão só nos escritórios da Bolsa de Nova York ou na Bolsa de São Paulo, nem só nos gabinetes de Washington, Pequim, Bruxelas ou Brasília. Elas fazem parte do dia a dia de cada um de nós, alargando ou estreitando as nossas possibilidades.
O presidente Lula celebrou a realização da cúpula e disse que o encerramento foi apenas o começo de um longo trabalho que os movimentos terão por diante.
Essa cerimônia de encerramento marca o começo de uma nova etapa que exigirá um trabalho contínuo durante os 365 dias do ano, não só à véspera das reuniões de líderes. Gritem, protestem, reivindiquem, porque senão as coisas não acontecem.
Durante a atividade, o presidente recebeu a declaração final dos movimentos populares presentes na cúpula. O documento tinha sido aprovado mais cedo em assembleia pelos representantes das organizações da sociedade civil. Entre os destaques, o texto alerta para o caráter de urgência da adesão dos países à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Outro ponto foca na necessidade de se alinhar as ações propostas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A declaração defende ainda o incentivo à produção agroecológica e a centralidade do trabalho para a garantia da segurança alimentar e da superação da pobreza. Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e coordenador do G20 Social, atribuiu ao presidente Lula o sucesso da atividade.
Esse aqui foi um momento muito significativo e ele só foi possível por causa da sensibilidade e da determinação política do presidente Lula. Só um presidente com a característica do Lula é capaz de colocar na agenda da discussão mundial, no centro, os movimentos sociais e o povo. E só foi possível a gente estar aqui porque tem um movimento organizado no nosso país, com cultura, com força, com determinação e com compromisso com a nossa pátria e com o nosso povo. Então eu queria, em nome do governo brasileiro, dizer muito obrigado aos companheiros e companheiras de todos os movimentos sociais, populares, organizados do nosso país.
Séries Adish, da Direção Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, representou os movimentos populares na cerimônia de encerramento. Ela qualificou a realização do G20 Social como um marco na construção de novas formas de pensar e debater a política no mundo. Em discurso, Radish condenou o massacre do povo palestino e o bloqueio econômico contra Cuba.
É inadmissível o silêncio do mundo diante do genocídio que o governo de Israel e seus apoiadores têm imposto ao povo palestino. Assim como o bloqueio desumano que o imperialismo mantém sobre Cuba há décadas. O pacto pelas vidas das pessoas precisa estar acima dos interesses de dominação do capital. Não mais guerras, não mais bloqueio. Os povos do mundo precisam ser respeitados por sua existência e soberania. Nossa casa comum está agonizando. Nos chama a atenção sinais diários de que o desequilíbrio imposto pela exploração irracional da natureza nos levará a um colapso e extermínio coletivo. Que o G20 Social seja o primeiro passo de um grande, popular e massivo pacto pela ação transformadora de um mundo onde caibamos e vivamos todos e todas com plenitude e dignidade, sem exploradores e sem explorados.
A declaração dos movimentos no G20 Social também ressaltou a relação direta entre o combate à fome e o enfrentamento das mudanças climáticas. O texto reitera que as populações mais afetadas pela fome e pela pobreza são as que mais sofrem com as emergências climáticas e desastres naturais, que se tornam mais intensos. Finalmente, o documento aponta o que chama de incapacidade do atual sistema de governança global de oferecer respostas aos grandes problemas do planeta. Nesse sentido, a declaração prega uma reforma da Organização das Nações Unidas e seus fóruns para democratizar esses espaços, garantindo a diversidade de vozes. O comunicado ressalta ainda a importância da taxação dos super-ricos, mas isso com a garantia de que os recursos arrecadados sejam destinados a fundos nacionais e internacionais de financiamento de políticas sociais, ambientais e culturais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, no Rio de Janeiro, locução, Thalita Pires.
E ao abrir a cúpula de chefes de Estado do G20, no Rio, ontem, o presidente Lula lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A proposta idealizada pelo Brasil já tem adesão de 82 países e dos 19 membros do Grupo das Maiores Economias do Mundo, o famoso G20. A meta é acelerar esforços internacionais para combater a fome e a pobreza, prioridades centrais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, isso é uma plataforma da ONU. Lula tratou a proposta como um legado e disse que a ideia é articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e principalmente fontes de financiamento. Ao abrir a cúpula, Lula lembrou ter participado no primeiro encontro do grupo em Washington, após a crise financeira global de 2008. Até a Argentina, que é presidida pelo político de extrema-direita Javier Milei, aderiu à Aliança Global contra a Fome, após sinalizar que não assinaria o compromisso, mas no final Milei sim aderiu à proposta. Além dos países anunciaram que vão participar desse acordo, as uniões europeia e africana, que são membros do bloco, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. A adesão, que começou em julho e segue aberta, é formalizada por meio de uma declaração. Este documento define compromissos gerais específicos, os quais são alinhados com prioridades e condições singulares de cada signatário. Entre as ações estão propostas para erradicar a fome e a pobreza extrema, por meio de políticas e programas em grande escala. A Aliança Global espera alcançar 500 milhões de pessoas com iniciativas de transferência de renda em países de baixa e média renda até 2030. Também propõe expandir as refeições escolares de qualidade para mais 150 milhões de crianças em países com pobreza infantil e fome endêmica. E erradicar também bilhões em crédito e doações por meio de bancos multilaterais de desenvolvimento para implementar esses e outros programas. A aliança vai ter uma governança própria vinculada ao G20, mas que não será restrita às nações que integram o grupo. A administração vai ficar a cargo de um conselho de campeões pelo mecanismo do apoio. O sistema de governança deve começar a operar até meados de 2025. Até lá, o Brasil dará o suporte temporário para funções essenciais. E no último domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um investimento de aproximadamente 290 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Ele visitou a cidade de Manaus, no Amazonas, antes de voar para o Rio, onde participa, é claro, da cúpula dos chefes de Estado do G20. Vamos saber mais detalhes sobre esse anúncio de Biden com Douglas Matos.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no último domingo, dia 17, um investimento de 50 milhões de dólares, cerca de 290 milhões de reais para a Amazônia. Ele visitou a cidade de Manaus antes de voar para o Rio de Janeiro, onde participou do G20. Esse valor se soma a outros 50 milhões de dólares que o mandatário estadunidense tinha confirmado para o Fundo Amazônia em fevereiro de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o colega nos Estados Unidos. Na época, Biden também falou que os investimentos do país para a Amazônia chegariam a 500 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais, ao longo de 5 anos. No entanto, o presidente vai deixar a Casa Branca em dezembro para a posse de Donald Trump, a partir do ano que vem. Nas palavras do secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, que participa da COP29, a Conferência da ONU para a Mudança do Clima no Azerbaijão, zerar o desmatamento é algo absolutamente possível para o Brasil. Por isso, o especialista celebrou o anúncio do aporte de Biden, que considera muito importante, justamente porque vai ao encontro de como o atual governo brasileiro vem atuando frente ao bioma.
O atual governo, inclusive, vem diminuindo de forma bastante substancial as taxas de desmatamento nos 2 últimos anos, cerca de 45% de redução. E esses investimentos, eles vão permitir que essas políticas de combate ao desmatamento continuem fortalecidas e também que uma economia de floresta seja colocada no local, nos lugares que hoje você tem o desenvolvimento de uma economia de destruição. E, portanto, a preservação se torna uma forma de gerar renda, de gerar benefícios para a população, e é isso que a gente precisa: combater o crime e gerar renda através da proteção da floresta. Esse tipo de anúncio que está sendo feito vai nessa direção e por isso dá importância.
Esta é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos visita a Amazônia. Biden chegou ao Brasil vindo do Peru, onde se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. Os dois participaram lá do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Na capital amazonense, Biden foi recebido por autoridades, como o governador do Amazonas, Wilson Lima. Durante as agendas, ele ouviu representantes de ONGs e grupos que atuam na defesa da floresta amazônica. Foram 4 horas de permanência na região. Márcio Astrini celebra que os investimentos agora estão indo para o Fundo Amazônia, trazendo efeitos na prática.
Os Estados Unidos chegaram a já depositar cerca de 50 milhões de dólares no Fundo Amazônia nesse último período. Pelo anúncio, parece que a gente vai ter mais um depósito de 50 milhões. E o Fundo Amazônia tem demonstrado ao longo do tempo que é um instrumento fundamental para o combate ao desmatamento e combate ao crime ambiental, uma vez que quase todo o desmatamento na Amazônia acontece na ilegalidade.
O Fundo Amazônia foi criado por iniciativa do Brasil durante a Conferência Mundial do Clima, a COP12, em 2006, no segundo mandato de Lula na presidência da República. Gerido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o programa tem como objetivo angariar contribuições voluntárias de outros países para combater as emissões liberadas por meio do desmatamento, além de fomentar a conservação e a economia sustentável na Amazônia. Mais de 207 mil pessoas são impactadas de forma positiva e direta pelo fundo, envolvendo um total de 384 instituições. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Weber. Locução, Douglas Matos.
Um ato que reuniu cerca de 400 pessoas paralisou por 6 horas o transporte fluvial do rio Tapajós, na região oeste do Pará, no final de semana. O ato reivindicou o cancelamento do projeto da Ferrogrão. É uma ferrovia que visa ampliar o escoamento de produção de grãos do Mato Grosso. A manifestação fez parte do 7º grito ancestral do povo Tupinambá. Também participaram os povos Munduruku, Arapiun, Kumaruara, Jaraqui, Tapajó, Tapiuá, Apiacá, Caiapó e comunidades ribeirinhas do Baixo Tapajós e da Montanha e Mangabal. As informações que a gente vai saber mais detalhes é com Douglas Matos.
Um ato que reuniu cerca de 400 pessoas paralisou por 6 horas o transporte fluvial do rio Tapajós, na região oeste do Pará, pedindo o cancelamento do projeto da Ferrogrão, a ferrovia que tem o objetivo de ampliar o escoamento da produção de grãos do Mato Grosso. A manifestação ocorreu no sábado, dia 16, e fez parte do 7º Grito Ancestral do Povo Tupinambá. Reuniu povos Tupinambá, Munduruku, Arapiun, Kumaruara, Jaraqui, Tapajó, Tapuia, Apiacá, Caiapó e de comunidades ribeirinhas do Baixo Tapajós e de Montanha e Mangabal. Raquel Tupinambá, coordenadora do Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós, Amazônia, conversou com a reportagem do Brasil de Fato sobre o protesto.
Eles estão nos impedindo de pescar e matando o rio Tapajós para exportar soja para a China e para a Europa. Se a Ferrogrão for construída, a situação vai piorar ainda mais.
Por decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, a autorização para construir o trem está parada e depende de um aval concedido pela própria Suprema Corte. O empreendimento está nos planos do governo federal e tem como objetivo aumentar e escoar a produção de soja e milho do centro-oeste do Brasil. De acordo com estudos preliminares apresentados pelo Ministério dos Transportes, os quase 1.000 quilômetros de trilhos entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, aumentariam o volume de exportação de grãos pelo rio em mais de 6 vezes até 2049. O projeto é impulsionado por corporações como a Amagi, ADM, Bund, Cargill e Dreyfus, além de produtores de soja e milho no centro-oeste brasileiro que pretendem baratear a exportação de grãos. O trem vai cortar ao menos 6 terras indígenas onde vivem 2.600 pessoas, além de 17 unidades de conservação. Presente no ato, Raquel Tupinambá teme que, para aumentar o trânsito e a navegabilidade de balsas no rio, sejam feitas obras de dragagem e explosão dos pedrais, que são sagrados para os povos indígenas.
A Ferrogrão vai aumentar o desmatamento na região para produzir mais soja e vai também aumentar a destruição do rio, porque eles querem escavar o leito do Tapajós e explodir os pedrais, que são espaços importantíssimos para nós, povos indígenas. A ferrovia vai aumentar os impactos do corredor logístico, o que já nos afeta. E até agora, nós, povos indígenas, ainda não fomos consultados.
Um dos motivos do protesto foi divulgar a petição que pede o fim ao projeto do Ferrogrão. A aliança contra o projeto já reúne 39 movimentos e organizações da sociedade civil. O ato, que ocorreu no último fim de semana, foi pensado para ecoar durante a COP29, a Conferência da ONU sobre o Clima, que ocorre até o dia 22 deste mês no Azerbaijão. O evento conta com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Calor extremo, seca prolongada e chuvas acima da média. Esses extremos estão sendo cada vez mais frequentes com o avanço das mudanças climáticas. E nesse cenário, uma das questões que precisam ser vistas é a preparação das nossas cidades para lidar com essa realidade. De acordo com o governo federal, 2.000 cidades no país estão sob risco de impactos oriundos do clima extremo. O levantamento foi divulgado no início deste ano e alerta sobre deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e inundações também. Os 5 estados com mais municípios nessa situação são Minas, São Paulo, Rio, Bahia e Pernambuco. Nesses 2 estados nordestinos foram identificadas áreas vulneráveis à seca e enchentes também. O Ministério da Cidade segue apoiando a elaboração de planos municipais para redução de riscos nessas cidades. O trabalho é feito pela Secretaria Nacional de Periferias em cerca de 10 municípios do país. Os planos contam ainda com a parceria de serviços geológicos do Brasil. A iniciativa foi apresentada a outros países na reunião do G20, realizada no fim de outubro em Belém, no Pará. Para entender como vão funcionar esses planos e a situação do Nordeste, a gente vai ouvir Leonardo Varalo. Ele é coordenador-geral de Plano de Redução de Risco da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Leonardo foi entrevistado pela jornalista Helena Dias no programa Trilhas do Nordeste do Brasil de Fato Pernambuco. O coordenador explicou sobre as escolhas de cidades para a elaboração dos planos de redução de risco.
Além desses 10 municípios, a gente já tem em andamento outros 20 PMRR com 16 universidades públicas espalhadas pelo Brasil. Tá? São universidades que vão desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, passando aí por diversos estados do Brasil. Né? Então, eu acho que é só para fazer esse destaque de que esses 10 eles já são uma complementação do primeiro esforço que a gente iniciou ainda em 2023, de iniciar a estruturação e a retomada dessa política pública, que são os planos municipais de redução de risco. E aí, adentrando especificamente na pergunta que você fez, a seleção dos municípios ela tem se baseado numa lista de municípios críticos a desastres, que foi construída ao longo de 2023, coordenada pela Casa Civil aqui do governo federal. Tiveram vários órgãos que participaram, entre eles nós, representando o Ministério da Cidade, e que se chegou numa lista de municípios críticos. Então, toda a estrutura de seleção, e aí a gente vai adicionando novas camadas, né, fazendo recortes específicos dentro dessa grande lista de 1.942 municípios que foram que foram apontados como críticos, a gente vai fazendo uma depuração para chegar naqueles que são mais emergencialmente necessários de receber essas políticas que a gente desenvolve aqui no Ministério das Cidades, na Secretaria Nacional de Periferias.
Leonardo Varallo foi perguntado por Helena sobre o calendário para a elaboração dos planos de redução de riscos. Antes, a entrevistadora lembrou os dados de que quase 2 mil cidades foram consideradas vulneráveis nesse aspecto.
Helena, essa pergunta é muito importante. Ela é muito importante para explicar o seguinte. Não necessariamente esses 1.942 municípios precisam de um plano desse tipo. Eles precisam de medidas, de políticas e de ações, mas não necessariamente dos planos. Os planos municipais de redução de risco, eles têm um enfoque muito maior em cidades em que possuem periferias. Então, esse é um segundo recorte que a gente faz a partir desse universo de 1942, que são aqueles municípios que têm problemas de infraestrutura, de ocupações, não tem a sua consolidação urbana ainda concretizada, que tem populações vulneráveis nas periferias urbanas. Então, a gente dá prioridade, sobretudo esse instrumento, ele nasce com esse olhar, dos territórios urbanos que mais necessitam de apoio. Então, por isso que ele, inclusive, está na Secretaria Nacional de Periferias, que a gente trata esse instrumento como um instrumento em busca de uma justiça ambiental e climática no meio urbano, né, nas cidades brasileiras, sobretudo olhando para esses territórios que mais precisam.
De acordo com o Leonardo Varallo, os planos municipais de redução de risco são políticas para as periferias e favelas.
Exatamente nesse sentido que a Secretaria Nacional de Periferias absorve e toca essa política. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos territórios urbanos, principalmente, que é o foco da política dos planos municipais de redução de risco, é muito nítido onde se concentram os problemas de risco e de desastres. É muito claro, quando a gente faz uma distribuição das ocorrências, espacialmente falando na cidade, onde que mais acontece. E esses lugares que mais acontecem, não são à toa que são lá que mais acontece, que são as periferias, né? Nas periferias urbanas acontece porque a cidade não chegou com a qualidade que deveria para esses territórios. Então, há uma ausência histórica de investimentos públicos nesses territórios, o que torna esses territórios mais vulneráveis aos riscos e aos desastres. Então, nesse sentido, só pela desigualdade estrutural da produção da cidade, que concentra os riscos e os desastres nas periferias, já pode-se dizer que esse instrumento ele nasce com um olhar voltado para as periferias. Mas mais do que isso, a gente instrui no nosso processo de elaboração, que a gente tem um guia que organiza tecnicamente como deve ser elaborado esse instrumento, a gente diz claramente que o foco dessa política, dessas etapas de trabalho, que vai desde o mapeamento de risco, identificação das áreas, proposição de soluções, elas devem ter como prioridade os assentamentos precários, as favelas, as vilas e as comunidades periféricas. Então, Isso é expresso claramente, porque a gente não só sabe que isso estruturalmente na sociedade é onde se concentram os problemas, mas é onde também tem mais ausência de presença do poder público. Então, esse esforço é exatamente para suprir esse buraco histórico de política pública que é deixado, vai deixando a revelia as periferias urbanas.
Leonardo Varallo também afirmou que o plano está sendo desenvolvido e considerando todas as regiões do país.
Historicamente, esses planos eles foram concretizados e pensados para situações de Sudeste e Nordeste. É claro que o Sudeste concentrou um volume muito maior de planos, mas que a gente faz um movimento hoje de expandir não só para o Nordeste, só extrapolando um pouco a sua pergunta, mas também para Sul e Norte. Pela primeira vez tem sido, e Centro-Oeste, pela primeira vez está sendo realizado planos municipais de redução de risco no Norte do país. Acho que esse é um recorte. Especificamente para o Nordeste, como eu te disse, a nossa lista ela engloba todas as regiões do Brasil.
Lembrando que você pode assistir a este e outros episódios do programa Trilhos do Nordeste. Eles são disponíveis nos canais da TVT do Brasil de Fato, Pernambuco, tudo isso no YouTube. E de uma convivência com as cidades e as mudanças climáticas, agora a gente vai para as áreas rurais. Mais especificamente, a gente destaca agora o território semiárido brasileiro. Ele abrange uma área entre os 9 estados do Nordeste, além de Minas, representando 12% do território nacional. E uma das características do clima semiárido é a quantidade de chuvas, menor quando comparado a outras regiões do país. Dessa forma, vale falar agora sobre o conceito de convivência com o semiárido. Ele foi criado por organizações sociais que atuam no território e defendem políticas para adaptação popular com o clima. É dessa forma, por exemplo, que entra em jogo as ações para garantir o direito à água de forma democrática, para que as famílias agricultoras tenham água para beber, para produzir alimentos e também criar animais. São reivindicações que vão na contramão de uma imagem do território com apenas seca e fome. A convivência com o semiárido é uma perspectiva sustentável e inteligente de relação com a natureza, algo que os próprios princípios da agroecologia pelo mundo afora destacam e mostram, sim, é possível. E nessa semana, um encontro segue sendo realizado para discutir e avançar ainda mais na convivência com o semiárido. Isso porque começou ontem e segue até sexta-feira o 10º Enconasa. Essa é a sigla para Encontro Nacional da Articulação Semiárido Brasileiro. A programação tem debates, fóruns, visitas, feiras e outras atividades que seguem tudo às margens do Rio São Francisco. Entre as cidades de Piranhas, em Alagoas, e Canindé do São Francisco, em Sergipe. E adivinha quem está lá com informações exclusivas para contar tudo para a gente? O nosso repórter Daniel Lamir, que deu um 10 aqui da elaboração e produção do roteiro do Bem Viver para botar o pé no barro, pegar a mão na massa e trabalhar, que eu sei que ele ama fazer isso. Dani, tô feliz demais que tu tá aí. Conta um pouquinho pra gente como foi esses primeiros dias, esse primeiro dia desse encontro tão bacana.
Opa, e aí, Lucas? Tudo bem, meu amigo? Você já ouviu falar no território do Alagipe? Bom, deixa eu explicar aqui. É o seguinte, é que esse 10º Enconasa, né, como você já explicou, ele está sendo realizado às margens do Rio São Francisco, entre dois municípios. Um deles é Piranhas, em Alagoas, e outro Canindé de São Francisco, em Sergipe. Então, o território, né, em que está sendo realizado esse encontro, né, esse Enconasa, está sendo chamado de Alagipe, como uma alusão a dois estados que estão sediando esse Encontro Nacional da Articulação Semiárido. Lembrando que essa é a primeira vez que dois estados sediam um Enconasa, né, essa articulação que liga 9 estados nordestinos, além de Minas Gerais. Por exemplo, a última edição foi em 2016, no Rio Grande do Norte, e antes dessa, em 2012, que foi o 8º Enconasa em Januária, Minas Gerais, curiosamente também às margens do Velho Chico. E para reforçar esse simbolismo, né, há espaços por aqui com referências a um chamado Rio de Memórias, eles trazem, né, recordações dos 25 anos da articulação semiárido brasileiro, que é justamente a articulação que realiza o Enconasa. E Mardônio Alves, que é coordenador executivo da ASA Alagoas, explicou a formação e a atuação da rede ASA.
A articulação do semiárido brasileiro é uma rede de organizações da sociedade civil organizada em 10 estados brasileiros. Ela se constituiu em 1999 e é resultado de um processo de organização e de lutas sociais que antecederam a esse período. E naquela época a ASA ela realiza um fórum paralelo à COP3 e a partir daí se organiza a partir de uma rede que atua nos 10 estados do semiárido brasileiro.
E do encontro, ontem, dia 18, foram realizadas plenárias de abertura autogestionadas. Foram 5 sessões simultâneas de debates sobre os temas mulheres, pessoas idosas, juventudes, comunicação e população LGBTQIAP+. Essas sessões aconteceram na Praça do Giradouro, que fica aqui no Centro Histórico de Piranhas, no estado de Alagoas. Essas plenárias, elas iniciam os debates para a discussão de políticas públicas para o desenvolvimento do semiárido, pautado na proposta de convivência com os territórios. Nesta edição, o tema é Semiárido Vivo, por justiça socioambiental e democracia participativa. Estão presentes cerca de 700 participantes e desse total, 350, metade, né, são agricultores familiares daqui do Nordeste e de Minas Gerais. Essas plenárias autogestionadas, elas são mobilizadas por representantes das asas estaduais e têm o objetivo de apresentar expectativas e discutir os novos desafios que estão postos nas diversas realidades do semiárido. Mardônio também falou para a gente sobre algumas das pautas que estarão presentes nesta edição, que é o 10º Enconasa.
Então, o 10º Enconasa, ele vem justamente consolidar as ações da ASA nesses 25 anos como políticas públicas adequadas, adaptadas à realidade do homem e da mulher do campo, da permanência da juventude, de trazer um debate de uma comunicação voltada para a realidade do semiárido, com os aspectos de que é possível conviver, é possível sim estabelecer uma relação do homem, da produção e da natureza, né, de produção de energias limpas, renováveis, mas na perspectiva descentralizada, sem agressão ao meio ambiente, né, sem a concentração de renda. O Enconasa ele se consolida por ser esse ambiente de formulação de políticas públicas, né? Então será um encontro de celebração, de denúncias, mas também de anúncios de novos programas, de novas perspectivas para que o semiárido seja cada vez mais um espaço vivo, rico e de vidas dos povos sertanejos com dignidade no campo e com a relação harmoniosa de produzir alimento, de alimentar o campo e alimentar também as cidades.
Bom, e hoje, terça-feira, dia 19, serão realizadas visitas às experiências de convivência com o semiárido. A programação segue até sexta-feira e vamos conferindo tudo aqui às margens do nosso lindo velho Chico. É isso, Lucas. Eu fico por aqui e amanhã trago mais informações sobre o 10º Enconasa, daqui diretamente do território do Alagipe.
Na inspiração da interpretação de Geraldo Azevedo e Aceu Valença, com a clássica Riacho do Navio, a gente encerra a edição de hoje.
Riacho do navio, corre pro Pajéu, o rio Pajéu vai despejar do São Francisco, rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar.
Riacho do navio, corre pro Pajéu, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar.
Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio.
E a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela Rádio Brasil de Fato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitir o programa aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! Lembrando também que o Bem Viver fica disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir e Rodrigo Gomes, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.